Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Hengel. Apoio cultural, Flora Cozinha Familiar, da chefe Ju Bakel.
Olá, olá. Boa tarde a todos. Estamos começando o nosso programa Bem Bolado, talk show da mais livre de todas. E hoje temos a presença aqui com a gente da contadora de histórias, Samara Rosa, também conhecida como a Bruxa Yana, lá do Bosque do Alemão. Tudo bem, Samara? Olá,
boa
Mariane.
Tarde, tudo bem?
Olá, tudo bem. Estamos aqui também junto com nós todos aqui, com a Marta, com a Mariane. Tudo bem com vocês também?
Olá. Tudo certinho, tudo bem. Oi, Samara, tudo bem-vinda.
Boa tarde a todos, tudo bem por aqui? Samara, bem-vinda.
Muito bem. Bom, vou começar perguntando então, Samara, antes de... A gente tem tanta coisa para conversar aqui, né, que... mas eu vou começar pela bruxa, então. Como é que é ser a bruxa... lá do Bosque do Alemão, né, que tem toda uma mística, né, a gente estava conversando antes aqui fora do ar, né, que dessa fantasia, né, desse encontro com a bruxa, das crianças e dos adultos, né, e enfim, acho que podemos começar por aí um pouquinho, aí a gente vai entrando nos outros assuntos que eu acho que tem bastante coisa aqui.
Ah, legal. Bem, ser uma bruxa é uma tarefa um tanto difícil, porque, claro que a bruxa Yane, assim como as outras bruxas que vivem no Bosque Limão, na Casa Encantada, elas realmente têm uma função literalmente de encantamento. Começa já na trilha, né, essa relação com a natureza, parece que realmente você entra dentro daquela história, né, andar lendo a história durante o caminho e finalmente encontrar uma casa encantada, né, a casa da bruxa. E essa bruxa, ela não é uma bruxa má, ela é uma bruxa que gosta de histórias. Então, não mexe somente com a fantasia das crianças, mas dos adultos. É o que eu digo, assim, quando você está caracterizada, quando eu estou performando ali, né, estou com essa personagem, os olhos que brilham, essa energia... ela triplica pelos adultos. As crianças ainda, que encantadas, ainda tem aquele pontinho de medo, né? Será que essa bruxa é de verdade? Será que ela é boa mesmo? Mas os adultos não. Os adultos saem brilhos dos olhos, daqueles encantamentos de olhar. A gente tem todo um cuidado da escolha da história, com o nosso figurino também, para que seja realmente um figurino que encante. Então, isso mexe bastante. E tem uma história específica, né? Vem a contadora de história, que óbvio que eu vou contar, falar bastante, mas de uma senhora, eu acredito que ela... estava fazendo, acho que mais ou menos uns 87 anos, 88 anos, mais ou menos nessa idade, eu não lembro, não tenho certeza. Mas era a semana do aniversário dela, ela foi com a ajuda dos filhos, e ela ouviu a história, e ela entrou na fila, que depois que a gente conta a história, a gente tira foto com as crianças, dá um carimbo especial, tem todo um ritual que acontece. E ela ficou na fila igual as crianças, e ela veio, me abraçou, se emocionou muito. Ela falou assim: bruxa, você sabia que eu esperei a vida inteira para poder te encontrar? Porque quando eu era criança, eu sabia que você existia, só que os meus pais não deixavam eu falar de bruxa, e agora eu estou realizando o meu sonho. E aí ela me abraçou e ela tirou foto. Então, pensando, né, num contexto de uma mulher, como imagina, na infância dela, 70 anos atrás, falando que gosta de bruxa, né, o que era falar sobre isso há tanto tempo atrás, e realizar esse sonho. Então, estar de bruxa ali é o encantamento para todas as infâncias, de 0 a 100 anos.
Falando em encantamento, né, eu queria saber como é que é, né, esse teu trabalho, porque é uma forma de encantamento, né, porque dentro dessas histórias... Eu tenho certeza que você, até pelo teu estudo na parte de educação, de desigualdade, né, de diversidade, Como é que, através da oralidade, né, você passa para essas crianças esses conteúdos e de que forma que você percebe que elas estão assimilando essa questão ou não, né? Como é que acontece isso? Porque eu conheço o lado do encantamento, né? Como eu falei, dos filhos da minha amiga que tem esse encantamento pela bruxa contando história, mas como é que você percebe que através da oralidade, que é tão importante, né, que eles estão assimilando esses conteúdos?
A contação de história e a literatura, elas têm um certo poder mesmo, né, de não ser algo, não precisa ser algo direto, não é algo de imediato, como a gente está acostumado dentro do contexto escolar, né, que para você aprender você tem que provar, né, faz uma prova que de imediato você consegue mensurar se você está conseguindo entender um determinado conteúdo, né, ou uma aprendizagem. A literatura, a contação de história, a arte da oralidade, ela entra para um lugar muito mais subjetivo, né? E claro, cada bruxa com suas características, e eu sou, nesse contexto hoje que nós temos dentro do bosque, eu sou a única bruxa negra, e a minha bruxa, a bruxiana, ela viaja pelo continente africano, então ela traz histórias do continente africano, e traz também, quando ela viaja dentro das bibliotecas, livros com protagonismo negro, que ela apresenta depois, no final da história. Mas o que é essa aprendizagem, digamos assim, que a gente é possível entender nesse contexto? Não seria talvez essa aprendizagem específica relacionada com a escola, né? Mas do contexto da palavra. Estar ali como um corpo negro, com uma característica pela qual você não encontra num espaço. Se eu perguntar isso para vocês, talvez vocês não consigam lembrar de ter visto uma pessoa negra caracterizada como bruxa. Eu, pelo menos, durante a minha infância, eu não tenho essa imagem. Né? A imagem das bruxas, claro, estereotipadas, aquelas coisas todas que a gente tem, de um lugar de bruxa de nariz comprido, aquelas coisas todas, mas nenhuma com a característica de uma mulher negra. E a bruxiana não, né? Então ela tá com seus cabelos soltos, ela mostra a potência do corpo negro através da palavra. Então a presença do meu corpo naquele lugar, a palavra trazendo a ideia de que vem de um continente que não traz somente sofrimento e que também tem alegrias, que também tem potências, que também tem descobertas, já é em si uma aprendizagem, já é algo que você carrega, né? Você sair dali, e há um combinado, que eu conto essa história para vocês e vocês devem contar para mais três. Então, se cada um que for lá conta para mais três uma história positiva, conta das características dessa bruxa encantada com que eles viram lá, enfim, o poder da palavra, o poder das histórias, elas já estão, de certa forma, atingindo o objetivo que é ampliar esse quadro de desigualdade, digamos assim, dentro da literatura.
Acho que é bem...
Mas, Samara, muito legal quando você fala desse lugar mesmo, assim, né? Até brinquei com você nos bastidores que eu já tô com a camiseta prática, porque eu queria falar com você com a minha camiseta de luto como uma bruxa, pelo que ela representa, pelo que ela significa, mas eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, como é que a sua bruxa chegou em você, né? Como é que você construiu esse personagem, como é que foi essa construção da identidade? E sim, a gente precisa realmente ocupar esse espaço, né, dos personagens mais lúdicos, a bruxa negra na sua representatividade. Depois você vai falar das suas bonecas pretas também, esse simbólico faz diferença nessa formação. Queria que você contasse um pouco disso.
Olha, realmente foi um processo bem, bem diferente, porque eu venho de um campo, eu não sou formada em artes cênicas, né, então eu não sou atriz, eu sou contadora de histórias, eu sou formada em pedagogia, tenho MBA em educação, estou fazendo mestrado em educação, então a minha arte da contação de história vem através das histórias orais pelas quais eu cresci, vivenciei, e o encantamento que eu tenho com a palavra. Então, claro, depois eu fui me aperfeiçoando, estudando mais sobre literatura, estudando sobre a contação de história, vivenciando rodas de contadores de histórias, porque para contar eu também preciso ouvir. mas eu não tinha uma personagem, né? Eu nunca colocar o meu corpo com um figurino que me transforma numa personagem é um desafio muito grande, porque eu sou a Samara Rosa, eu tenho um figurino colorido, tenho flores, eu conto assim, abertamente, mas quando eu estou com a Bruxiana, não é a Samara Rosa, é a Bruxiana, né? Há um encantamento ali, com o que essa personagem vai mudar nesse contexto, como construir ela. Eu devo ter demorado quase um mês ali, estudando mesmo, pensando como eu gostaria que fosse a roupa dela, quais as referências que eu queria que tivesse no figurino. A história dela foi... eu fui, voltei, eu comecei a pensar como construir essa bruxa que dá por onde ela viaja, né? Ela tem uma mala, ela tem uma aranha, o que que vai fazendo, da onde vem esse nome? Yana vem, é um nome de origem africana, que nasceu de uma flor, né? Então, todos os elementos da história dessa bruxa, de colocar esse figurino e entender esse contexto, foi realmente de muito estudo, não foi algo tão simples. Porque, talvez para quem já viva no campo artístico do teatro, né? Talvez seja mais fácil do que eu, que nesse momento eu sempre fui mais da prática da oralidade mesmo, da contação de história de um campo mais vindo do Jelly, do contador, do griot, né? Então é um outro movimento, e é desafiador e é uma delícia, porque ao mesmo tempo que eu coloco essa personagem ali, eu começo a entender que a Samara tá ali, eu me permito brincar com ela, mas é um desafio, mas é muito bom também, então é algo que eu gosto bastante. Agora me desculpa que eu não lembro a segunda pergunta.
A segunda já era passando para suas bonecas.
Ah, então tá. Então olha só, as bonecas também, elas estão muito envolvidas comigo de uma maneira afetiva. Trabalho com educação desde os meus 16 anos, então... Eu entrei dentro da escola e vivo dentro da escola, já fazem 17 anos que eu estou nessa área, e me descobri como mulher negra aos 21 anos. Foi um processo, né? Então, entender esse corpo negro, entender todas as situações de racismo que eu havia passado, entender, me colocar nesse lugar de compreender todas as situações que me fizeram ter essa vontade de enfrentar essas situações, principalmente na área da educação. E naquele momento eu começo, a consciência racial, ela mexe demais com a gente, né? Então você começa a entrar nos espaços e nos lugares e observar coisas relacionadas à questão de racismo, à questão, enfim, de todas as outras coisas, mas aquilo que me atravessa, que no caso é a questão racial. Eu, trabalhando com crianças pequenas, começava a questionar, porque brincar, gente, na educação é muito sério, né? As crianças, elas representam no ato do brincar a realidade do mundo social que elas vivem. Então, quem trabalha com criança, as psicólogas, psicanalistas, enfim, que também fazem esse olhar para o movimento da criança, é através da brincadeira que a gente começa a perceber essas relações que ela tem, né? Seja em casa, seja na escola, enfim. E eu comecei a pensar, e o que esse brinquedo representa? Não só para as crianças negras, para as crianças que não são negras. Como eu vou valorizar um corpo pelo qual eu não tenho acesso? Eu só vou poder gostar daquilo que me ensinarem a gostar. Eu só vou poder entender aquilo que me ensinarem a fazer isso. E brincar é muito sério. E eu comecei a observar os espaços das brincadeiras, onde, claro, não se tinha brinquedos com representatividade, tanto para meninas quanto para os meninos. E aquilo foi mexendo bastante comigo. E eu passo, então, um ano estudando sobre a boneca e o boneco. Como isso interfere, né? Como é um objeto, no ato do brincar, mais próximo da representação humana. Então, às vezes, a criança está brincando com uma bola, hoje ela está brincando de bola, mas amanhã essa bola pode ser uma lua, essa bola pode se transformar num boneco de neve, ela vai transformando as coisas. Mas quando ela está brincando com a boneca e com o boneco, que já tem a estrutura do corpo humano, ela vai fazendo as outras relações. Vai ser sempre um corpo, mas pode ser o corpo da mãe, do irmão, dela, mas não, nunca deixa de ser o corpo humano. Então, essa boneca, o boneco tem um impacto muito grande. E aí eu vou estudando, vou entendendo um pouco mais sobre esse objeto historicamente, né? Mãe contando que fazia boneca com milho, com bagaço de milho, e, enfim, gravetos que se transformam em corpos, e isso foi mexendo comigo, e eu vou fazer as bonecas. Não sabia costurar nada, gente, nada, eu sabia bordar, mas costurar, eu não sabia nem remendar para calça de festa junina. Não era boa nisso. Mas aí eu vou, aprendo a costurar, a Adriana, uma bonequeira incrível, que tá aqui na Fazenda Rio Grande, e aí eu começo a costurar, vou com esse objetivo, as pessoas começam a se encantar com as bonecas, só que ser professora, contadora de histórias e bonequeira não é pouca coisa, só ser professora já é um tanto trabalhoso, e aí eu comecei a falar, gente, eu não vou dar conta de fazer tudo isso, eu acho que é demais, mas as pessoas estavam encantadas com a forma com que eu monto boneca, né? Tem outras bonequeiras, conheci outras bonequeiras incríveis também dentro da questão de fazer bonecas negras, mas eu tenho as minhas características, né? E as pessoas gostavam da forma com que eu construía. Até que eu converso com a minha mãe, que já é aposentada, e ela já foi costureira, enfim, né? Conta histórias também, e conta bastante, fala bastante. E eu pedi para ela me ajudar. E, de repente, ela começou a se encantar com as bonecas, e eu vi os olhos dela brilhar, e eu falei, gente, então isso não é só para mim. Aí eu convido a minha mãe, estava aposentada, e pergunto se ela quer costurar comigo as bonecas, e ela fica super feliz, e aí a minha família é uma família de mulheres muito fortes, né, então mora minha mãe, minha tia muito próxima, e tinha uma tia também que tinha se aposentado, e estava assim, sabe aquele momento que o que eu vou fazer? Então eu ensino para elas costurar, e aí de repente a gente começa a costurar bonecas negras, eu, minha mãe e minha tia. Hoje somos esse trio que costura, não fazemos em larga escala, porque esse não é o objetivo, então as bonecas elas são pensadas, elas são costuradas, elas têm um cheiro para lembrar da infância, a gente foi construindo durante aí um ano e meio até se concretizar. E é isso, hoje nós temos as rosas negras, as bonecas de pano. E aqui atrás foi a minha primeira boneca, opa, tá espelhada, ó. Essa foi a minha primeira boneca, então ela me acompanha. As outras já são novas, tem um modelinho diferente, mas a primeira a gente guarda com carinho.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.